Papais e mamães, está começando o PediatraCast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos.
And moms, we are starting another episode that will help you double to pups. Pegaram meu inglês ou não? Ladies and gentlemen, boys and girls,
PediatraCast is on the table.
PediatraCast is on the table. Está começando mais um PediatraCast, o podcast que ensina você a falar inglês, olha só. CNA patrocina a gente, né? WhatsApp, né? Eu sou Gustavo Passi. I love the podcast and the father John. Porque João tem tradução, entendeu?
Oi, pessoal. Eu sou a Carolina, pediatra, mãe da Maria e da Laura. E vamos falar sobre bilinguismo, Ivani?
Ah, eu sou a Ivani, mãe do Fernando, que foi pra escola de bilíngue desde os 3 anos.
Really?
Idade. Really?
Oh my gosh! Que não pode falar God, né? Bom, só aprende lá com a minha madrinha nos Estados Unidos.
Aí
quando você fala oh my gosh, é pra você não colocar o nome de Deus em vão. Aí você não fala oh my God, né?
Oh my goodness.
Tá vendo?
Ok.
Muito bem, hoje a gente vai falar de escola bilíngue.
É isso aí.
Escola bilíngue, não. Nós vamos falar de crianças
bilíngues.
Sobre bilinguismo, na verdade.
Entendi, não, bilinguismo.
Escola é outra história, Gustavo.
Muito bem, até porque patrocina nós, né? Se quiser uma escola fazer.
Não. Nós vamos falar sobre as crianças bilíngues e o quanto que o bilinguismo tem de influência.
E trava
no cérebro.
Língua. E trava língua também, né? Bilinguismo até o final desse episódio vai travar essa língua. Como se define o bilinguismo?
Bom, então vamos lá. Bilinguismo, por definição, é a capacidade de usar 2 idiomas na vida cotidiana, certo? Então, a gente tem que ter, de fato, uma criança ou um adulto utilizando 2 idiomas na sua vida e no seu dia a dia, tá? Isso por definição, tá?
Eu queria falar uma coisinha antes disso, que é o seguinte. Todo esse podcast, a gente se baseou em trabalhos do NIH. O NIH é o National Institute of Health. Que é o Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos, tá?
Good. Eles pronunciation.
Eles fizeram um trabalho enorme sobre bilinguismo. E por que que eles fizeram isso? Porque no mundo hoje a gente tem muita gente bilíngue. A gente não está pensando só naquela criança que vai para a escola de inglês. Nós estamos pensando nas pessoas que são imigrantes. Então, muita gente saiu do seu lugar e foi para outro, tá certo?
Sim.
Então, a gente tem, assim, metade do mundo, provavelmente, da população mundial é bilíngue.
Uhum.
E nós estamos falando aqui, quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente sabe que lá também a gente tem muita gente que é bilíngue em alguns lugares. Tem o bilinguismo, né? Califórnia tem muito bilíngue, na Flórida, tá? E o bilinguismo nos Estados Unidos é enxergado de uma forma um pouco diferente do que ele é enxergado em outros lugares. Por exemplo, como aqui no Brasil.
Sim.
Aqui no Brasil, quando você fala de uma pessoa bilíngue, é como um status até. A pessoa fala... Nos Estados Unidos é diferente, gente. Quem é bilíngue lá mostra, na verdade, uma outra situação. Geralmente é aquele que é o cueco hispânico, que veio de outro lugar e denota... Exatamente, tá? Então você tem, na verdade, nos Estados Unidos um certo preconceito em relação ao bilinguismo, tá?
Entendi.
E eles acham que as estatísticas têm impacto nisso, né, Ivani?
Exatamente. Daí é que vem todo esse estudo, entendeu? Pra se mostrar se existe ou não existe algum impacto cerebral no fato da pessoa se tornar bilíngue ou ser bilíngue desde que ela nasceu. Tá certo? Então ali, ó, quais são as formas de bilinguismo, Carolina?
Bom, ela pode ser simultânea. Então isso é muito comum quando a criança, por exemplo, ela mora com pais de origem diferente. Então pais que têm nacionalidades diferentes. Então a mãe, por exemplo, brasileira e o pai canadense. Tem uma família que a gente cuida do Caleb, um querido Caleb, e a Fernanda é brasileira e o Delton é canadense. Eles acabam falando muito inglês em casa, mas a Fernanda fala um lindo português. Então as crianças aprenderam inglês e português simultaneamente. Mas tem o bilinguismo sequencial, que a criança é exposta inicialmente a uma língua e depois ela aprende uma outra língua com a mesma qualidade, tá? E ela é capaz de falar e utilizar essa língua no seu cotidiano de maneira adequada. Então são as duas formas que a gente conhece de bilinguismo.
Esse ao mesmo tempo tem uma camiseta muito legal que é assim, ó. The beer triplica la capacité de parlare other languages. Que seria você aprender tudo ao mesmo tempo, a maçaroca e a salada de línguas.
Mas você já percebeu que as pessoas quando bebem falam melhor as línguas?
Eu falo em espanhol,
perfeito.
Meu Deus do céu, com dois chopinhos eu falo em espanhol, eu masco um chiclete assim também que... A linguinha, sabe? Usted quiere un copito, una cosita más, puede ficar a vontade em mi casa.
Sim. Mi casa e su casa.
Mi casa e su casa.
Bom, isso que você falou da beer, né? Que a gente, às vezes, tem muita gente que questiona se o bilinguismo pode ser um problema e causar confusão na criança. E aí, Vani?
Olha, na verdade, não, tá? Uhum. O bilinguismo, ele não causa confusão. Na verdade, assim, você pode ter o que se chama cold mixing.
Uhum.
O cold mixing, o que que ele é? Ele é uma mistura, às vezes, de você falar uma língua e você mistura palavras de outra, tá? E isso, assim, era justamente isso que trazia dúvida para a criança, para as pessoas, se a criança teria uma dificuldade depois de decodificar, né? Mas, assim, na verdade, isso não causa nenhum problema. O que acontece, assim, é que a criança ela acaba emprestando o vocabulário de uma língua para outra. Quando ela está aprendendo a falar e aprende duas línguas ao mesmo tempo, ela pode misturar algumas vezes, mas depois ela acaba separando isso. Então, isso. No começo ela empresta, quando ela tá falando. A gente percebe muito isso quando você tem criança que aprende duas línguas. Ela fala, mãe, olha o horse ali, entendeu? Ela, né? Depois ela vai acabar aprendendo que cavalo também é horse, tá? E
mas
ela vai
isso
separar
é comum,
isso.
É importante a gente lembrar, né, Ivani, que isso é incomum, inclusive, no adulto bilíngue. Quando o adulto bilíngue tá falando, muitas vezes ele coloca no meio da frase...
Exatamente.
Uma palavra do outro idioma. E essa é a mistura de códigos, e é uma mistura saudável. Não quer dizer que a pessoa tá confusa com o que tá falando. Da mesma forma que, por exemplo, isso que a Ivani falou. A criança, quando tá aprendendo a falar, às vezes ela chama o gato de cachorro. Não quer dizer que ela tá confusa, porque tem quatro patas e ela aprendeu
a falar
cachorro antes.
Na verdade, ela chama cachorro é tudo.
Tudo é
cachorro.
Tudo
que tem quatro patas é cachorro. Uau, uau. Tudo é uau.
Exatamente. Aí quando o bilíngue fala uau pro cavalo,
é igual
o bambanho.
É igual o bambanho que uma vez você falou, não é? Que
bambanho,
praia não
João.
Era bambanho? É. Tudo é bambanho?
Tudo é bambanho.
É isso a mesma
até
coisa.
Até as fontes lá agora que estão ligando com a água é bambanho.
Exato. Exatamente. E o bilíngue faz a mesma coisa, tudo bem. Então ele vai falar au au pro cavalo e não é, quer dizer que ele, não, que ele tá confuso porque ele é bilíngue, quer dizer que ele tá num processo de aprendizagem da língua, né, Ivani?
Exato, isso mas é depois ele vai distinguir as duas línguas, tá? Mesmo uma criança pequena, bem pequenininha, nenezinho até,
isso
consegue distinguir. Com 4 meses, a criança já começa a perceber duas línguas diferentes, tá?
Uhum.
Existem uns testes bacanas que mostram quando a criança ela consegue mostrar a atenção dela para determinada situação, quando é uma situação que é monolíngua ou bilíngue, tá?
Tá.
Depois isso fica muito bem claro quando a criança tem por volta de uns 8 meses, que ela consegue demonstrar que ela já está entendendo duas línguas ao mesmo tempo. Com 8 meses você já consegue. Existem testes que a criança fica na frente de uma. de dois falantes, alto-falantes, com a pessoa que ela. Com vídeos das pessoas que ela conhece, entendeu? E ela consegue faz um teste com uma criança que fala uma língua só e duas línguas. E você percebe claramente que a criança que tem duas línguas, ela consegue mudar sua atenção para as duas línguas, enquanto que a criança fala uma língua só, ela não faz isso. Quer dizer, ela não consegue perceber realmente que tem uma outra língua falando, ela não presta atenção. E a criança que é bilíngue já consegue fazer e distinguir essas duas coisas. Então ela já está entendendo duas línguas, quando ela é bebezinha já.
Legal.
Tá?
E aí vem uma pergunta, Gustavo, que muitos pais nos fazem. Mas e meu filho, se ele aprender, se ele for exposto ao bilinguismo desde cedo, ele vai ser mais inteligente? Isso é super controverso, tá, Gustavo? Então, uhum. O que a gente sabe, de fato, não é mais inteligente. Essa criança, sem dúvida nenhuma, ela vai ter uma compreensão social melhor, né, Ivani? É o que você claro. Acredita. Então, sim. Perspectivas, pensamentos, desejos, ela vai ampliar porque ela tem a opção sim. De duas línguas, duas culturas, né, dois acessos diferentes.
É, as oportunidades mudam, né? Porque você dobra a sua com chance certeza, de encontrar sim. Coisas legais.
Não, o mundo se
legais.
Abre, né?
O mundo quando se abre. Você tem... Mas uma coisa que é muito importante que a gente lê nesses artigos é que, de fato, a criança tem uma maior sensibilidade para comunicação. Por exemplo, o tom da voz, o acento diferente. Então, essa criança, de fato, ela vai desenvolver uma sensibilidade maior a essas nuances da comunicação, mas não quer dizer que ela vai ser mais inteligente e nem mais hábil para se comunicar. Mas, de fato, ela vai ter dois canais de comunicação que são diferentes, certo?
É, com a parte social, realmente, isso é indiscutível, que essa criança vai ter realmente uma vantagem, tá? Existem alguns trabalhos que mostram uma vantagem, uma certa vantagem no aspecto da memória.
Isso.
Tá? Que poderia haver uma melhora nesse aspecto.
E de
tá
cálculos
certo?
Específicos também, né, Ivani? Alguns cálculos específicos, eles acham que a criança pode ter uma melhora também. Ainda
também.
Questionável,
é. Agora,
né?
Uma coisa só, uma parte que eu queria dizer. Quando a gente fala de criança bilíngue, gente, nós estamos falando daquela criança que é exposta a duas línguas frequentemente.
Diariamente.
Não é aquela criança... É, diariamente e num período longo do tempo.
Uhum.
Não é aquela criança que vai e tem uma aula de inglês por semana, gente. Uhum. Tá? Porque é aí que está. Quando você falou escolas, não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando que, hoje em dia, gente, dar aula de inglês, uma hora de aula de inglês por semana, isso não torna ninguém bilíngue.
Se você fizer o cálculo do quanto isso representa no dia, percentualmente falando, é muito baixo.
Não,
exatamente.
Não, porque 0, a gente 0, tem 0, que ter... 0, lembra 0, que a gente 0, falou 0. No começo, Gustavo? Você tem que ter a exposição constante aos dois idiomas. Então, se eu tenho uma exposição muito restrita, por mais que essa criança fale o inglês e compreenda o inglês, ela não é considerada bilíngue, certo, Ivani?
É, ou inglês, ou espanhol, ou francês, qualquer língua muito, fora do português, né?
Isso
no
mesmo.
Nosso caso.
Ou
né?
quem é americano, que fale francês ou outra língua. Essa criança tem que ser exposta, tem que dominar os dois idiomas e utilizar isso de maneira muito, muito prática. E é isso que a gente comentou até, de misturar os códigos, de tão habitual e real que é esse bilinguismo na vida dela,
exatamente.
Certo?
Exatamente. Agora, o fato do bilinguismo ajudar o cérebro não quer dizer que a única coisa que possa ajudar o cérebro também é se desenvolver. Por
sim.
Exemplo, uma criança que é posta, por exemplo, a um treinamento musical bem precoce, também pode levar a uma melhora nas conexões cerebrais.
Isso aí.
Tá? Então, não é só o bilinguismo. Outras coisas, o estímulo que você dá para a criança é importantíssimo, não só de forma de mostrar dois idiomas, mas o fato de você estimular ela frequentemente, conversando com ela, lendo para ela, veja nosso podcast de leitura para crianças, tá certo? Agora, é lógico, quando você está falando em duas línguas, você, em relação ao desenvolvimento da linguagem na criança, você deve lembrar uma coisa, se você tem um pai e uma mãe que estão falando cada um uma língua, você está expondo a criança, na verdade, a metade do que ela ouviria numa língua só. Se você está falando, por exemplo, com o João, você e a sua esposa falam com o João só em português, ele está exposto 100% das palavras em português e um número de palavras grande em português.
Uhum.
Agora, se cada um de vocês falar uma língua, você fala em português, a Carolina fala em inglês com o João, lógico que ele vai ouvir muito menos palavras em português, porque ele está dividindo isso com o inglês.
Uhum.
Então, na verdade, quando ele for falar, ele pode, no começo, ter uma certa dificuldade para falar e se expressar totalmente em português, porque ele está exposto pela metade em português.
Entendi.
Entendeu? Depois, ao longo do tempo, ele vai driblando isso aqui.
Então, isso a gente pode responder a uma pergunta que é muito comum, se o bilinguismo atrasa a fala, Ivani. Então, isso não é real, certo? Porque, assim, eu tenho menos palavras do mesmo idioma, mas com vocabulário conceitual muito semelhante. Então, a criança sabe, ela aprendeu coisas do cotidiano, ela tem uma compreensão do dia a dia igual a uma criança monolíngue, mas ela vai ter um vocabulário diferente, porque é isso que a Ivani falou. Ela tem um vocabulário dividido, né? Que vem de... E, às vezes, as palavras, elas são... nos idiomas diferentes, mas é o mesmo significado. Então, é isso que a gente muitas vezes observa. Uma criança que tem um repertório, aparentemente tem um repertório menor do que uma criança que é monolíngue, isso é uma hipótese, mas que a gente observa que logo ela vai desenvolver uma fala e ela vai coordenar isso. Mesmo fazendo a mistura dos códigos, ela vai desenvolver a fala normalmente.
Exatamente.
Tá?
Exatamente. Agora, É, uma outra questão aqui, por exemplo, no caso, por exemplo, que os pais são bilíngues, tá? O que, que seria melhor? Seria melhor, por exemplo, cada um falar uma língua com a criança, ou tudo bem misturar e cada um fala de um jeito, um fala uma língua uma hora?
O que se vê, na verdade, Vani, que o ideal é misturar, se os dois são bilíngues de fato, né? Porque muitas vezes acontecem de pais de nacionalidades diferentes. Aí é difícil você impor que o pai... Porque quando você vai conversar com alguém numa outra língua, você não tem o mesmo acesso. Você não tem o mesmo sentimento, porque a tua língua mãe é a língua que você consegue expressar tudo o que você quer. E com o seu filho é isso que você espera.
Uhum.
Então, se os dois pais são bilíngues, o ideal é que eles falem ambos as duas línguas, tá? Até porque, normalmente, o tempo que o pai e a mãe ficam com a criança é diferente, você concorda? Tem pais que ficam mais tempo, tem mães que ficam mais tempo. Então, quando a gente falou lá no começo que, por definição, a criança deve ser exposta igualmente aos dois idiomas, se eu restringir esse aprendizado a um ou outro, isso pode fazer com que a exposição seja diferente em ambas línguas, certo, Ivani?
Eu tenho certíssimo. Isso em casa, sabia? A minha, irmã, a minha irmã é casada com inglês, mora na Irlanda atualmente.
Quem, sua irmã?
Minha irmã.
Ah, é?
Os meus sobrinhos, eles entendem português, mas não falam português.
Ah.
Porque o meu cunhado não é bilíngue, minha irmã é.
Entendi.
Sei. E aí a minha irmã fala
muito... Mas ela fala em português com eles,
fala,
Gustavo?
Fala bastante, eles entendem.
E que idade que eles têm, seus
Agora sobrinhos? Eles estão mais velhos, a mais novinha já tá com 7, 11 e 15.
Ah, é? E eles não falam?
Não, eles têm preguiça de falar português, desde pequenininho. Aí meu pai aprendeu inglês, depois de velho, meu pai estudou pra poder conversar com os netinhos.
Que legal.
Mas aí eles conversam e aprender com criança é muito mais fácil, né? Se bem que agora eles já estão crescidinhos mais. Mas eu lembro muito da minha irmã falando muita coisa em português e eles respondendo em inglês.
E, sim, porque, na verdade, Gustavo, quando você aprende uma língua, primeiro você aprende a entender.
Uhum.
Depois você aprende a falar.
É.
Então, quando você está muito exposto àquela língua, a primeira coisa que a gente aprende é ouvir mesmo, você entende. Destravar a língua é um outro papo.
É isso aí,
né?
Verdade.
Mas, assim, para isso também, você tem que ser obrigado a falar. Quer dizer, se você tá lá nessa situação que você continua respondendo em inglês, como são os seus sobrinhos, vai ser difícil realmente deles falarem assim, né? O ideal teria sido realmente que eles se comunicassem totalmente com a sua irmã em português,
né? Ida e vinda,
né? É, infelizmente perderam a chance, porque... Quer dizer, não é que perdeu, né? Você não perdeu nada, você pode...
Eles podem se interessar
toda
agora,
hora é hora, né, gente, de você começar.
E aí, agora... só voltando um pouquinho ao que a Ivani falou. Então, assim, o grande... Acho que o grande recado disso que a Ivani falou é que, mais uma vez, a criança tem que ter uma exposição equilibrada, uma alta qualidade e uma alta quantidade de exposição.
Exatamente,
né, Ivani?
Exatamente.
E isso pode ser que você consiga fazer isso equilibrando pessoas diferentes. Então, o pai fala inglês, a mãe fala português. Ou que você modifique o local. E aí entra a escola bilíngue, por exemplo.
Então,
pode ser que na escola seja introduzido o idioma, mas você tem que ter muita atenção com o tempo que essa criança é exposta para que você complemente isso em casa, se necessário.
Exatamente.
Né,
por exemplo, no caso do Fernando, né? Ele ia para uma escola e ele ficava o dia todo lá. Entrava de manhã, saía no meio da tarde. E no início, assim, era só em inglês mesmo que ele ficava. Depois ele começou a ter, quando se alfabetizou, passou a ter metade em português, metade em inglês.
Uhum.
Sempre foi exposto ao inglês, né? Na minha casa, a gente não falava inglês com ele.
Uhum.
Mas ele sempre foi exposto e foi também alfabetizado em inglês também.
Uhum.
Dizer pra você pra que a gente fez isso, nós sempre tivemos uma ideia de que ele poderia estudar fora. Então, a gente achou que isso daria pra ele essa... um instrumento, né? Pra poder realmente ter essa possibilidade. E não me arrependo, não.
Sim.
Né? Eu acho que pra ele foi bom.
Até porque pra ele hoje é fundamental, né, Ivani, o que você fez.
Sim, e assim, quando ele foi pra lá, pro Canadá, ele tá numa escola que pertence a um iraniano.
Uhum.
Então, existe muita gente que vem do Irã e fala em persa ali, fica meio complicado. Mas a gente percebe, ele percebe que o inglês dele é melhor do que o dos outros, das outras pessoas que talvez não tenham tido a oportunidade de estudar numa escola com tanto tempo, tanta exposição ao inglês.
Uhum.
Então, ele não teve tanta dificuldade lá. Aliás, ele não teve nenhuma dificuldade. Entendeu? De se comunicar. Ou
que
de um pouco diferente dos outros que não tinham tanto tempo de exposição ao inglês.
Sim.
Entendeu? Aliás, ele até ajudou lá alguns que chegavam e não tinham inglês nenhum, quase.
Nossa,
tá?
Que bom.
Ele fala
o
um
amigo,
pouco de
persa, por exemplo.
Também ou não?
Só os palavrões.
Só os palavrões.
Agora, por exemplo, ele tinha um amigo japonês, por exemplo. Um amigo japonês que também estava na mesma escola. E o amigo japonês tinha bastante, porque no Japão você tem menos chance, assim, menos essa influência dos Estados Unidos, sim, entendeu? Sim. O japonês tem uma dificuldade, não tem muitos professores que são nativos lá, então é difícil. O menino tinha muita dificuldade, teve uma dificuldade maior com os testes depois para entrar na universidade.
O alfabeto também é completamente diferente.
Completamente,
né?
Tá? Mas, assim, no fim, ok, né? O Fernando... Sim. Se deu bem nessa.
Que bom.
Tá?
Que
então,
ótimo.
Realmente, não foi, foi, achei que foi, valeu a pena.
Eu acho que vale totalmente a pena.
Talvez não seja
também.
Um bilinguismo puro, mas ele teve um aprendizado precoce de outra língua, sim, né, Vanille?
Ele teve e ele ficou bastante tempo exposto. Uhum. Essa que é a questão. Não adianta você ter uma aula de inglês por semana e achar, sim, que a pessoa vai virar um bilíngue. Não, não,
pra
gente.
Pra mim faz uma falta danada.
E não só isso, você também tem uma situação diferente entre a pessoa que só lê, só fala, ouve e fala, e a pessoa que se comunica escrevendo, uhum, nessa língua. É. Isso é uma outra situação que também é muito importante. E nos Estados Unidos também você vê, você tem muitos imigrantes que falam espanhol e que às vezes deixam, cortam isso da criança justamente por aquilo que eu falei, porque aquilo se torna quase um tabu, o fato de você ser um imigrante. Então bloqueiam toda a possibilidade da criança também se comunicar em duas línguas, o que, uhum, é muito ruim.
Sim.
Né? Você deveria, por exemplo, são pessoas que poderiam incentivar a criança a ler livros, por exemplo, ler para a criança em espanhol, sim, fazer com que a criança também lesse, tá certo?
Sim, com certeza.
Então, eu acho que aqui...
Então, Ivani, vou te fazer uma pergunta. De tudo que a gente leu, me responde, sim, baseado no que você estava me dizendo. Quanto mais cedo, melhor, porque você falou que o Fê, desde 3 anos, certo? Que ele é exposto à língua. Você... Qual é a tua conclusão?
Olha, na verdade, não vou falar uma conclusão minha, mas uma conclusão dos estudos que dizem que sim.
Sim.
Quanto, uhum, mais cedo, melhor, sim. Tá? Uhum. Porque você tem uma chance, por exemplo, se você se expõe desde do nascimento, por exemplo, a duas línguas, a tua chance de aprender essa língua de forma que você não tenha tanto sotaque, sim, né? Você, que aquilo entre, porque a criança, ela aprende de uma forma muito mais lúdica, muito mais fácil pra ela. Ela não tem aquela sentar e aprender a gramática. Isso, sim, é muito mais complicado do que se você aprende de uma forma meio, assim... Sem dificuldade,
natural,
mesmo. Sem
tanto que
obrigação.
Eles,
né,
dão um nome pra isso, né, Ivani? Eles falam que o eles chamam de nativo, né? Aquela pessoa, o comunicador nativo em determinada, isso, língua. Eles acham, tem artigos que falam que se você iniciar o aprendizado antes da puberdade, ele pode se tornar um comunicador nativo na língua. Mas alguns artigos são mais rigorosos e falam que você tem um limite de 7 anos.
Isso.
Não que você não vá aprender a língua, mas pra você ser um comunicador nativo, que é super importante que isso seja precoce. Né? Então, isso vem muito de encontro com uma hipótese de convergência que eles falam. Na verdade, é uma sobreposição neural. Então, quando a criança aprende uma língua e a outra língua, as conexões cerebrais se sobrepõem. E, de alguma forma, ele vai aprender a falar as duas línguas de uma maneira muito natural.
Exatamente.
Com aquela mistura de códigos, com tudo que a gente falou anteriormente, mas para ele vai ser muito natural. Então, ele consegue fazer a mudança de uma língua para outra sem nenhuma dificuldade, mantendo o sotaque adequado, a pronúncia adequada nas duas línguas, com uma facilidade, isso, muito grande. Quando eu passo desse período aí, dessa janela de aprendizado, a criança vai aprender, o adulto vai aprender com uma dificuldade maior de migrar para uma língua e outra e manter, de fato, uma pronúncia adequada, tá? É isso que se acredita, né, Ivani?
Mas apesar disso, assim, é importante saber que, tudo bem, quanto mais você se expõe, é melhor, e quanto mais cedo, é melhor. Mas eu contraria o ditado de que papagaio velho não aprende a falar,
uhum,
tá? Que aprende, sim. Mesmo que você... É só ver seu pai, Gustavo,
o
que você falou, olha aí.
É.
Quer dizer, ele foi lá...
Meu pai manja mais de inglês que eu.
Foi a luta pra poder conversar. Então, assim, mesmo que você tenha... Se você quer aprender, por exemplo, japonês, você tem 70 anos de idade, quer aprender japonês, você vai.
Boa sorte.
Mas vai.
Boa sorte.
Boa sorte, Gustavo, mas dá pra ir, entendeu? Se a pessoa tem essa vontade,
sim,
se ela está...
Sim, ela vai aprender.
Se ela está, assim, interessada,
quem
tá certo?
Quem quer consegue.
Ela abre o cérebro dela.
Sim.
Ela pode ser
consegue.
Que ela não vá falar o japonês.
Perfeito.
Perfeito. Mas ela vai falar.
Se comunicar, né, Ivani?
Ela vai conseguir se comunicar.
Vai pedir um temaki, vai pedir um temaki.
Exatamente.
E aí, só
o yakisoba, né?
Só falando dessa janela, só é importante para os pais nos ouvirem. Então, por que eles falam muito que a criança tem essa facilidade adicional? Porque o que eles reforçam é que quando você está falando com uma criança, você tem um cuidado de um vocabulário adequado, de um tempo de fala mais leve, mais lento. Então, você sabe que essa criança está aprendendo a falar. Você tem alguns cuidados, eles acham que isso, de fato, tem impacto. Quando você está ensinando bilinguismo em casa, você fala com o mesmo cuidado nos dois idiomas. Então, essa criança vai ter, primeiro, uma qualidade e uma quantidade adequada de exposição. Porque quando você já aprendeu a falar, o adulto, você fica muito mais tempo assistindo televisão, no celular, lendo. Com a criança pequena, você se condiciona a conversar muito, porque você sabe que essa criança está adquirindo vocabulário. Então, por isso que, nesse momento, eles acreditam que tem uma melhor absorção. Porque, de fato, a criança está em fase. E todo mundo sabe que ela está aprendendo.
Sim,
então, você
a exposição
se condiciona
é muito maior.
A expor isso.
Exatamente.
E tem um componente biológico. É claro, pelo que a gente falou, das conexões cerebrais que estão se formando. Então, isso fala a favor dessa janela. Mas, mais uma vez, gente, para ser um comunicador nativo, para ter um inglês perfeito, um francês perfeito, mas não, isso não quer dizer que, se a pessoa saiu dessa janela, ela não vai aprender a falar, né, Ivani?
Sim,
ela vai aprender, ela vai se comunicar.
E não só isso. Como a gente está falando, e isso que você disse, que a criança é muito mais exposta, quando você vai aprender uma língua, quanto mais você ouve, melhor.
Sim.
Então, se você está no carro, você pode ouvir o PediatraCast, mas você pode ouvir também outros podcasts que falam em inglês, tá?
Sim.
Certo?
Sim.
Quanto mais você ouve, maior é a tua chance de aprender. É assim que a gente aprende uma língua. Primeiro é ouvindo. Fala, ouvindo, 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 ouvindo. Aí sim você vai começar depois a tentar a falar e se
replicar.
Comunicar.
Isso
tá
mesmo.
Certo? Acho que aqui, basicamente, o recado é...
É esse.
É que realmente existem vantagens, os trabalhos mostram... E, aliás, mais uma última coisa, gente. Os trabalhos mostram que existe uma vantagem não só na infância... Mas essa vantagem de estímulo cerebral, você vai carregar isso depois na sua vida adulta. E até mesmo aquela pessoa que é bilíngue e que treina isso, que fala isso frequentemente duas línguas, ela vai ter uma chance maior, inclusive, de ter menos problemas na vida senil, entendeu? Uhum. Em relação, por exemplo, à demência. Alguns trabalhos já mostrando que... É claro, gente, quanto mais você usa seu cérebro, menos ele atrofia.
Uhum.
Tá? É um jeito muito simplista, claro, de falar. Mas, assim, mesmo pessoas de idade que aprendem uma segunda língua, podem aprender uma segunda língua, elas com certeza vão ter uma chance menor de terem um problema senil em relação a outras pessoas que não têm esse hábito.
Sim,
tá certo?
É isso aí.
Eu tenho um recadinho para nossos friends. A Leandra Sussin, ela disse o seguinte lá no Instagram, @pediatracast. Olá, ouço muito vocês e sou viciada em podcast. Tenho dúvidas sobre hepatite B na gestação para bebê. Podíamos falar sobre esse assunto? Sou gestante da 14ª semana e na quarentena maratonei todos os episódios. Olha só, Leandra, fica de olho aí que a gente vai colocar esse assunto. Ele pode aparecer a qualquer momento.
Mas
sobre...
a gente já tem um episódio sobre vacinas, que a Leandra pode até ouvir e eu acho que vai ser bem útil para ela.
Muito
tá certo?
Bem.
Temos um episódio
lá,
sobre
Leandra.
Vacinas logo no comecinho do nosso podcast.
Volta lá na sua maratona e escuta de novo ver se mata esse assunto.
É isso aí.
A Maria Beatriz Madureira, maravilhoso. Muitas informações novas que irão me ajudar muito com os meus filhos. Muito bem, Mariana. E lá no
beijo,
iTunes...
Beijo, Bia. Beijo.
Kiss, kiss, my friend.
Kiss, kiss.
E lá no nosso iTunes, quem deixa as estrelinhas, que a Ivani não aceita menos que 5.
Five, please.
5 stars, ok?
5 stars.
Nós temos o seguinte. Nós temos um feedback. Adoro o podcast. Essa é pro Lucas. A única coisa que me incomodou um pouco foi a música de fundo. Acho que está alta. Aí, Luquinhas, dá uma olhada nisso daí, que a... Ixi, ela colocou um nickname aqui que é impronunciável. Nem se eu fosse poliglota, eu ia conseguir falar isso aqui. Mas fica o feedback pro Luquinhas, ela deixou 4 estrelinhas, ô Ivani. A gente só não ganhou 5 por causa da música de fundo de alto.
É Isa Monturil.
Isa Monturil?
É.
Muito bem.
Ok, Isa.
Eu não tô enxergando, então, né?
É, caralho? Isa Monturil.
I hope next time you give me 5 stars, ok?
Ok.
Thank you.
Muito bem. E o Astrogildo, ele colocou o seguinte. Conteúdo excelente. Minha gratidão a vocês pela dedicação e difusão de informação de qualidade.
Viva! Thank you so much.
Thank you so much. The quality in... the quality and information, ok?
É.
Muito bem. Fica aqui o recado. Deixem suas mensagens no nosso Instagram. Frequente o nosso Instagram. Siga nossas redes. E eu vou fazer um fechamento aqui, Ivani, em espanhol. Pode
okay.
ser?
Sim, sim. Sí,
preste la atención. Gracias por quedarse con nosotros aquí y seguir nuestras redes sociales, todas PediatraGuest, y visitar nuestro sitio web www.pediatraguest.com. www.pediatracast.com.br e enviar suas perguntas e sugerências.
Sim.
Sugestões Graças e sugerências.
Graças a
né?
todos.
Graças por sua... Tem que fazer lá a linguita. Graças por toda a sua participação. Agradeço pela sua audiência.
Sim.
E também tem, eu sei imitar gringo falando português. Sabe,
ah,
árabe?
É? É.
Sim. Esse é um podcast muito legal. É um podcast que eu gostei muito. É um podcast. Quero duas esferras. Muito bem.
Fica ok, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Italiano.
Grazie mille.
Grazie mille. Grazie mille.
Fiquei com vontade de comer uma pizza agora. Até a próxima. Tchau.
Tchau, tchau.